Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A filiação do ex-juiz Sérgio Moro no Podemos segue sendo repercutida no mundo político. Enquanto ainda era juiz em 2016, Moro negou que participaria um dia da vida política. Disse ele na época, abre aspas, "Não, jamais, jamais, sou um homem de justiça e sem qualquer demérito, não sou um homem da política", fecha aspas. 2 anos depois, Moro oficialmente entrou para a política ao aceitar integrar o governo Bolsonaro como um super-ministro da justiça. E ontem entrou de vez na política ao se filiar ao Podemos. O ex-juiz da Lava Jato fez uma fala voltada ao combate da corrupção.
Para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha.
E a análise de Moro na política fica com Josias de Souza.
Eu ontem me dediquei aqui a tentar descobrir como isso foi recebido pelo Bolsonaro, pelas pessoas que convivem com ele, né? O Bolsonaro, no seu melhor estilo, tratou com desdém essa entrada do Sérgio Moro na cena eleitoral. Na antevisão do Bolsonaro, o Moro faria um bem a si mesmo se ele limitasse a sua ambição, desde já, a uma cadeira no Senado. Já estaria de bom tamanho e o presidente acha que ele teria dificuldades até para atingir esse objetivo menos ambicioso. Os auxiliares do presidente, entre eles, inclusive, um general com escrivaninha ali no Palácio do Planalto, eles discordam do Bolsonaro. Estão, inclusive, aconselhando o Bolsonaro a ajustar a estratégia, a prestar atenção à movimentação do Sérgio Moro. Estão achando que o Moro, de fato, não tem uma aparência de presidenciável favorito, nada disso, mas eles enxergam no Moro um potencial para tirar votos do Bolsonaro, sobretudo no eleitorado de classe média, que anda meio desencantado com o presidente.
A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal deverá ser oficializada no próximo dia 22. A cerimônia já está marcada, será em Brasília. O anúncio foi feito pelo presidente da sigla, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro foi eleito pelo PSL em 2018, mas deixou o partido um ano depois, em meio a divergências com a cúpula da legenda. O PL é o nono partido do presidente Jair Bolsonaro em 3 décadas de carreira política. E quem comenta sobre a ida do presidente Bolsonaro ao PL é o deputado federal, Fernando Rodolfo, que é do PL de Pernambuco e que votou contra a PEC dos precatórios.
Olha, para qualquer partido ter o presidente da República é sempre motivo de prestígio, né? É verdade que as acomodações nos estados precisam de um tempo para avaliar o impacto dessa chegada do presidente Bolsonaro nos palanques estaduais, né? Obviamente, nós temos tempo e acredito que nos próximos 60 dias essas avaliações nos palanques estaduais já estarão bem encaminhadas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma situação que o nosso candidato a governador, o pré-candidato a governador do PL, já tem um alinhamento com a pré-candidata do PSDB, para daí sair, né, desse conjunto, sair um dos dois para disputar o governo do estado. Então, como é que fica, né, agora? É tudo isso que a gente tem que analisar, o impacto dessa chegada do presidente. Mas, em linha geral, é motivo de prestígio, de satisfação, como acabou de dizer aí, o presidente do partido ter o presidente da República filiado nos seus quadros.
A PEC dos precatórios poderá ser votada até o final deste mês no Senado. O projeto que adia o pagamento de boa parte das dívidas judiciais que vencem em 2022, abrindo espaço para o pagamento do Auxílio Brasil, foi aprovado anteontem na Câmara. No entanto, o governo já trabalha com a hipótese de o Senado rejeitar esta proposta e prepara, para isso, uma medida provisória ou, quem sabe, usar outros recursos para iniciar ainda neste ano o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Quais são os efeitos políticos da crise econômica? O IPCA, principal índice para medir a inflação oficial no país, acumula uma alta de 8,24% no ano e de 10,67% em 12 meses. Só no mês passado, a alta foi de 1,25%, segundo o IBGE. É a maior variação para o mês de outubro desde 2002. O preço da gasolina subiu 3,1%, no maior impacto individual sobre o índice. Foi a sexta elevação consecutiva nos preços do combustível, que acumula uma escalada de quase 40% ao ano. As tensões provocadas pela suspensão do pagamento das emendas do orçamento secreto movimentam o Congresso. Parlamentares avaliam recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter, pelo menos em parte, a posição da Corte. O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender por 8-2 o pagamento das emendas do chamado orçamento secreto. O vice-presidente da República até comentou a respeito disso. Elogiou a decisão do Supremo e disse que os princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência não estavam sendo respeitados com o pagamento do orçamento secreto. Mais um cutucão do presidente Jair Bolsonaro. Josias de Souza comenta.
A primeira fala do Mourão é perfeita, né? Ela é corretíssima. Ele chegou a dizer, eu assisti a declaração dele, ele chegou a dizer a certa altura que se fosse dinheiro privado, a gente poderia até rasgar, jogar no lixo, mas nós estamos falando de dinheiro público. Então, dinheiro público tem que ser aplicado com transparência, as pessoas sabendo quem é que está patrocinando o gasto, onde vai ser investido, qual é o resultado daquele investimento. E o Mourão, nós precisamos recordar que ele, a essa altura, fala como candidato também. Ele é candidato, já foi desprezado pelo Bolsonaro como candidato a vice na chapa da reeleição. Então, ele está pensando na sua vida, na sua... E ele tem declarado, em público e também privadamente, embora tenha gente pregando que ele deveria ser candidato à presidência e tal, ele olha o cenário, não é bobo, vê esse congestionamento e está pensando em concorrer ao Senado.
Dia decisivo na conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Glasgow, que termina amanhã. Ainda não há um acordo. Mas o nosso colunista do UOL, que está lá em Glasgow, Jamil Chad, apurou que o governo do Brasil mostrou sinais de flexibilidade e uma atitude construtiva durante as últimas horas de negociações sobre o mercado de crédito de carbono. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no início desta madrugada, em segunda e definitiva votação, a reforma da Previdência do Funcionalismo Público. Foram 37 votos favoráveis e 18 contrários ao projeto encaminhado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A lei prevê que cerca de 63 mil aposentados que ganham mais que um salário mínimo passem a contribuir com a Previdência Municipal com uma alíquota de 14%. Na atual regra da capital paulista, o percentual só é descontado de quem ganha acima de R$ 6.433. A sessão foi marcada por brigas e discussões entre vereadores no plenário e por confrontos do lado de fora da casa entre os servidores, guardas civis e policiais militares. O Brasil ultrapassou a marca de 610 mil mortes por Covid-19. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, foram 264 mortes pela doença nas últimas 24 horas. A média móvel de morte dos últimos 7 dias foi de 254 por dia, uma queda de 25% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. E mais de 122 milhões de brasileiros completaram o esquema de vacinação e estão totalmente imunizados contra a Covid. O número representa 57,4% da população, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. São Paulo é o primeiro estado do país a atingir mais de 70% da população com vacinação completa. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.